A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
Faltando 20 minutos para as 11 da manhã, são 10h40, ótima manhã para você, amigo ouvinte. Estamos iniciando mais um Rádio Debate, hoje manhã de terça-feira, dia 4 de junho de 2013. 10h40, já vamos preparando você, amigo ouvinte, que hoje terá mais uma gincana política. As perguntas estão facílimas, é só você ligar 3731-1245, 3731-1947. Vamos então aos temas que serão abordados dentro do programa de hoje. Bom, está no blog do Ney Lima. Vereadores denunciam uso de carro locado da Prefeitura de Santa Cruz em carreata de candidato do Brejo da Madre de Deus. Os vereadores Carlinhos da Coab, do PSL, e Ernesto Maia, do PTB, procuraram o blog do Ney Lima nesta segunda-feira, dia 3, para fazer mais uma denúncia sobre os veículos locados pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, Agreste de Pernambuco. De acordo com os vereadores, um dos carros locados da KMC Locadora estava na carreata em comemoração ao apoio do deputado estadual Diogo Moraes ao candidato a prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário Paulo, do PSDC. A carreata aconteceu no distrito de São Domingos, no sábado, dia 1º, e no carro estavam um funcionário da Prefeitura de Santa Cruz e o vereador Pipoca. Carlinhos disse que é lamentável ver o povo de Santa Cruz do Capibaribe com tanto trabalho, que tanto trabalha para ver o crescimento e o desenvolvimento da cidade e ter um governo que diz que vai pensar no povo em primeiro lugar. A gente está vendo que não está pensando, ressaltou. O vereador lamentou ainda o fato de um carro que era para estar servindo ao povo de Santa Cruz do Capibaribe está fazendo politicagem em outro distrito, gastando combustível do povo de Santa Cruz do Capibaribe. Era para estar a serviço do povo de Santa Cruz do Capibaribe, mas estava a serviço do candidato a prefeito de Brejo da Madre de Deus, Hilário, de Diogo Moraes, do prefeito Edson Vieira e do vereador Pipoca, enfatizou Carlinhos. Ernesto Maia disse ainda que continuam as ligações da KMC Locadora com o deputado Diogo Moraes e o prefeito Edson Vieira. Afinal, a carreata era para comemorar a chegada do deputado Diogo Moraes no palanque de Edson Vieira, no Brejo da Madre de Deus, sublinhou o PTBista. Observação: os vereadores apresentam fotos na matéria da placa do carro e do vereador Pipoca com o motorista no carro locado durante a carreata. Horas e 43, daqui a pouquinho a gente traz o outro tema que será abordado no programa de hoje. Agora vamos então para Inaldo Sampaio, direto da capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bem, 10h43, Inaldo Sampaio, mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Aguinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Inaldo, hoje acontece o encontro entre Eduardo Campos e Fernando Bezerra Coelho. Como é que será esse encontro hoje à tarde, Naldo?
Olha, Aguinaldo, esse encontro está cercado aí de grande expectativa por uma razão muito simples. A última vez que o ministro Fernando Bezerra participou de uma solenidade pública aqui na capital foi há 15 dias, na sede do INCRA. Quando chegou lá cercado por gente do PT, o senador Humberto Costa, o deputado João Paulo, o deputado Pedro Eugênio, para fazer a entrega a 40 municípios do interior de retroescavadeiras, caçambas e outros equipamentos aí que as prefeituras estão recebendo do governo federal. Então, o governador não foi a esta solenidade. Ali foi como se o ministro quisesse marcar uma posição de independência em relação a ele, governador. Porque fez questão de convidar toda a cúpula do PT, não sei exatamente se o governador foi convidado ou não, sei que o governador não compareceu. E, portanto, a partir dali estabeleceu-se uma espécie de divisor de águas no relacionamento entre ambos. E o pano de fundo disso, todo mundo sabe, é a sucessão presidencial. Lá mesmo neste evento, o ministro chegou a dizer: o PSB é um partido democrático ou não é? Está aberto ao debate ou não está? Então, querendo dizer que entre a tese da candidatura própria à presidência da República e a tese da aliança com o PT para reeleger Dilma, ele, ministro, fica com esta última, isto é, ele é a favor da reeleição de Dilma. Então, de lá para cá, os dois não mais se encontraram, pelo menos publicamente, e hoje à tarde vão se encontrar num hotel lá em Pesqueira, quando será dada a ordem de serviço para o início da construção da adutora do Agreste, que nós já falamos aqui, será uma grande obra, vai beneficiar 68 municípios aí da região de vocês, com água do Rio São Francisco, que será transportada por meio de uma adutora que terá mais de 1.000 quilômetros de extensão. Então, esse encontro de hoje à tarde vai ser uma coisa para a gente saber a que ponto está a relação do ministro com o governador. O governador foi quem o indicou para o cargo, mas ele hoje não é como se não tivesse nenhuma subordinação ao governador de Pernambuco, e sim à presidente Dilma Rousseff.
Bom, 10 horas e 46 minutos. Inaldo, Jarbas acusa o governo de ter usado Bolsa Família para fazer terrorismo eleitoral contra a oposição?
Olha, foi ontem num discurso que ele fez no Senado, né? Todo ele em cima daquela atrapalhada da Caixa Econômica, né? Em relação àquele boato que circulou aí há 15 dias, um pouco mais, sobre o suposto fim do programa Bolsa Família. O senador foi ontem à tribuna, fez uma retrospectiva de tudo que aconteceu, sobre aqueles desencontros dos dirigentes da Caixa Econômica, que sabia, que não sabia, enfim, e aí responsabilizou o governo por aquela atrapalhada, né? Disse que aquilo ali, insinuando que o governo fez aquilo de propósito para depois colocar a culpa na oposição, como fez a ministra Maria do Rosário, né, dos Direitos Humanos, que chegou a postar no seu Twitter uma frase dizendo que isso é coisa da oposição, por aí vai. O senador pegou esse gancho, fez um discurso, um duro discurso ontem contra o governo, contra a Caixa, no que, aliás, não foi novidade, porque esse tem sido sempre o seu estilo, né, de fazer críticas contundentes ao governo federal, especificamente ao PT.
Ok, Naldo, 10h48, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar a respeito da política em todo o estado? Fica à vontade.
Olha, Aguinaldo, não, é uma coisa que está repercutindo ainda muito aqui, né? Até porque foi notícia nacional no último domingo, foi a aposentadoria do presidente da Câmara Municipal, o vereador Vicente André Gomes. Ele é do PSB, por invalidez. Ele, em 1999, ele era deputado federal pelo PDT à época, e passou mal na Câmara e fez um check-up e foi constatado que ele era portador de cardiopatia grave, insuficiência cardíaca.
Sim.
E aí pediu aposentadoria pelo Instituto de Previdência do Congresso, a previdência própria lá dos parlamentares. Aí foi aposentado com salário integral, R$ 26.720. Mas aí no domingo passado, o Fantástico fez uma matéria mostrando que já tinha feito no domingo anterior, que muita gente se aposentou por invalidez, tanto da Câmara como do Senado, e continua trabalhando normalmente, que é o caso aqui do nosso Vicente André Gomes. Ele veja que coisa absurda, ele requereu aposentadoria em 1999, aí conseguiu ser aposentado em 2000, um ano depois, ele foi candidato a prefeito do Recife pelo PDT, não se elegeu, naturalmente. Em 2004, se elegeu vereador. Em 2008 foi reeleito. Em 2012 reeleito novamente. E hoje é o presidente da Câmara. Então essa aposentadoria dele está sendo muito questionada. Os jornais daqui têm dado muito espaço a isso, porque aposentou-se por invalidez e continua trabalhando. Então, por cada vez que ele explica e não é, aposentadoria é uma coisa, pensão é outra, a pensão não dá direito aos sucessores, isto é, em caso de morte, aquele benefício não é transmitido automaticamente para os sucessores, como no caso das aposentadorias, mas cada vez que ele dá essa explicação se enrola mais. Até porque ele continuou trabalhando como médico da Prefeitura do Recife e na cabeça do povo não tem explicação. Você é ser aposentado por invalidez e continuar trabalhando normalmente e ainda mais numa função importante como é a presidência da Câmara Municipal do Recife. Então, hoje de manhã, por exemplo, eu escutava uma entrevista do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a sessão aqui de Pernambuco, dizendo que a Ordem vai questionar na Justiça esta pensão, porque realmente é difícil de entender como é que um camarada se aposenta por invalidez e está há 10 anos como vereador na Câmara do Recife, trabalhando como se nada tivesse acontecido.
Ok, Naldo, obrigado pela sua participação mais uma vez, um bom dia para você, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Bom dia para você, para Ney e outros membros que eventualmente estejam aí no estúdio e até amanhã, se Deus quiser.
Forte abraço, 10 horas e 51 minutos, daqui a pouquinho teremos então mais uma gincana política, você ouvinte, fica preparado, tá? Vamos agora aos outros temas que serão abordados dentro do programa de hoje. O dia D, emancipalistas aguardam a aprovação da PLP 416 hoje no Congresso. Está no blog Sulanca News. Emancipalistas de todo o Brasil já estão em Brasília para acompanhar logo mais à tarde a votação pelo Congresso da PLP 416, que devolve aos estados o direito de decidir sobre a criação de novos municípios. A espera pela devolução deste direito já dura 17 anos, tendo em vista que a criação de municípios, na época, foi tratada como uma farra, onde distritos com pouco mais de 1.000 habitantes tornaram-se cidade. Hoje a realidade é outra. Novos critérios foram criados e a PLP 416 e uma frente parlamentar foi criada, tendo o santacruzense José Augusto Maia, do PTB, à frente deste movimento nacional. Desde a noite de ontem que os emancipalistas chegaram a Brasília para acompanhar a votação que foi prometida pelo presidente do Congresso Nacional para logo mais à tarde. Um ônibus com emancipalistas de Pão de Açúcar, distrito de Taquaritinga do Norte, já estão na capital federal, com alguns convidados de São Domingos. A comitiva de Pão de Açúcar se juntará ainda hoje pela manhã e à tarde às lideranças políticas, como o deputado federal José Augusto Maia, para iniciar o movimento de pressão aos outros deputados.
paulofm.com.br
10h54, comunicado da Prefeitura. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe informa que a partir de hoje, terça-feira, dia 4, iniciará ações no centro da cidade com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. Nesta primeira etapa, as ações serão realizadas na área compreendida entre a Avenida João Francisco Aragão, Mercado Público Municipal e Avenida Padre Zuzinha. As seguintes ações serão realizadas: desobstruição de calçadas, retirada de metralhas, materiais de construção, bicicletários, motocicletas, manequins, mercadorias, dentre outros objetos que obstruam o passeio público. Bom, 10h54, daqui a pouco a gente continua então com essa matéria da Prefeitura. 10h54, na realidade um comunicado, né, da Prefeitura. Bom dia, Ney. 10h54 agora.
Bom dia, Agnaldo, bom dia a todos. Na verdade, é uma segunda etapa, né, que nós vamos colocar em debate daqui a pouco, uma segunda etapa daquele processo lá da retirada de barracas.
Ok. 10h55 agora, nós estamos com o deputado federal José Augusto Maia na ponta da linha, está direto de Brasília, é isso? Alô, deputado, bom dia.
Aí, bom dia, Ney, bom dia, quem mais está no estúdio?
Agnaldo. Ari.
Agnaldo.
Ari, oi. Estamos aguardando os demais.
Tá bom, bom dia a todos, onde chega o alcance dessa emissora. Fica lá, Ney.
Deputado, foi hoje, é um dia, digamos assim, o dia D, né, o dia principal para o projeto de emancipação dos municípios. E como é que está nesse momento Brasília, né? Já começam a chegar os movimentos, por exemplo, aquela turma de Pão de Açúcar que saiu daqui no final de semana, já chegou na capital federal?
Chegaram ontem por volta de meia-noite, uma hora da manhã. Inclusive foram direto para o meu apartamento. Parte dormiu dentro do apartamento e parte ficou dentro do ônibus. e já hoje de manhã, pela manhã às 7 e pouco, 8 horas, eles já saíram para a catedral para visitar os ministérios, para ir ver as coisas aqui do plano piloto de Brasília, e à tarde voltarem para a Câmara para começar a nossa luta.
Ok, como é que está a articulação política agora? Aquela matéria, por exemplo, que foi divulgada pela Rede Globo, surtiu efeito diante dos deputados, ou a maioria continua ainda favorável?
Olha, eu estou agora justamente saindo da reunião da liderança do governo, né, com os partidos aliados ao governo. E dos nossos partidos aproximadamente aqui, vamos ter uns 12, 13, né, que são da base do governo, ao questionamento de um ou dois, assim, de querer botar uma emenda, alguma coisa, mas na maioria, na grande maioria, 80%, 90%, quer aprovar o texto do governo, entendeu como é? O substitutivo global que foi discutido exaustivamente, né, junto com os emancipalistas, junto com a Frente Parlamentar de Deputados, e também com os órgãos, os técnicos do governo que deram toda a contribuição, e passamos aproximadamente 2 anos, né, construindo esse substitutivo que vai colocar o 416, dando ainda mais rigor à lei. Então, a gente sente que mesmo as matérias que saíram na Globo, no Jornal Globo, o Jornal Globo foi mais ou menos, a que a gente achou mais ruim um pouco foi a
Bom Dia Brasil.
Bom Dia Brasil, né? Mas eu acho que a cabeça dos deputados já vem sendo feitas aqui, assim, no sentido de que a grande maioria era contra, mas quando foi vendo que a lei é diferente, porque quando a Globo mostra, o Globo mostrou, ela mostrou o lado que realmente aconteceu no passado e que indignou todas as pessoas. E, na realidade, a versão de hoje, no 416, o novo substitutivo, a mudança vem para devolver mais com rigores da lei. Então, eu acho que estamos seguros. Eu tenho muita fé, muita esperança no colégio de líderes aqui. Vamos ainda que aqui da liderança do partido, ainda vamos para o colégio de líderes, vai ser 14h30, que é quando o presidente já vê o que nós estamos aqui com alguns deputados conversando, questão da relatoria, da apresentação do projeto, isso está sendo discutido agora, né? E na liderança que, pelo que se vê aqui, a liderança pede, o governo pede que vote da forma original, da forma que veio, que foi discutido. Então é essa espécie, mas sempre, Ney, questionamentos existem, todo é um projeto polêmico que vai ter esses questionamentos, mas se Deus quiser vai dar tudo certo.
O senhor se colocou à frente da frente parlamentar, né? E tem respondido, né, a toda intervenção, sempre quando precisa-se de um parlamentar para defesa nessa pauta, o senhor se coloca para a imprensa e aí na Câmara dos Deputados. Na votação de hoje, haverá alguma defesa da sua parte ou não será necessário isso? Me refiro à explanação, de fato, na tribuna, na Câmara.
Tem. Eu vou defender um relatório, pode ser. Saiu aqui a Flávia Moraes, que é outra aguerrida, né? Está conosco aqui, estamos aqui discutindo, pode ter dois, o substitutivo ser dividido em duas relatorias aqui, é possível. Mas essa parte técnica nós estamos discutindo agora para 14h30 já apresentar ao presidente, né? Então aí, claro, como a lei todo mundo sabe, então vão ter destaques, emendas que querem alguma modificação, e vai depois também submeter a apreciação da presidente Dilma, que veta ou não. Isso é normal, isso é o que acontece com qualquer projeto. Quando ele é polêmico, sempre tem os prós e os contras, mas isso é a democracia, o Congresso é feito para isso.
Que horas está prevista, deputado, a votação em plenário para que as pessoas, inclusive, possam acompanhar através da TV Câmara?
TV Câmara. Olha, está previsto para as 19 horas. Né? Foi ontem, o presidente me telefonou pessoalmente, disse, Zé Augusto, perguntou como é que estava, movimento nacional de todo canto está chegando, acho que vai ser um dia que vai lotar essas galerias. Ele ficou satisfeito e tal, ali. Então já está acertado, amanhã 19 horas, nunca podemos dizer que é 19 em ponto, porque aqui a casa, às vezes até um projeto tem antes, demora um pouco, mas essa aproximadamente aí 19, acho que é a partir das 19, todo mundo já fica ligado, né, para ver as posições dos deputados, as contas, e pedir às pessoas, que eu tenho muito pedido, feito esse pedido, é de oração, que orem, que eu sei que muitos não entendem a nossa luta, né? Outros levam pela aquela coisa da farra do passado, mesmo sabendo que o projeto agora volta totalmente modificado, e com modificações para melhor, dando segurança de que não acontecerá mais a farra, mas assim não existe aqueles que estão contra. E a gente tem que saber que as diferenças existem aqui, como existe aqui no Congresso Nacional.
Okay, conviver com ela. Ok, deputado. Obrigado pela sua participação. Bom dia, boa sorte aí.
Tá bom. Obrigado a você, a Ney, a todos. E todo mundo ligado na TV Câmara hoje, pedindo todo mundo a Deus, orando para que tudo dê certo. Vai ser bom. Pão de Açúcar Cidade, São Domingos Cidade, tantas outras do Brasil que cresceram e se desenvolveram. Obrigado, fica com Deus todo mundo.
Forte abraço. Agora são 11 horas e 1 minuto. Nós vamos para o intervalo e voltamos em seguida. Bem, 11:06, de volta com o nosso Rádio Debate. Lembramos aos ouvintes mais uma vez que daqui a pouquinho teremos Gincana Política. Vai se preparando. Daqui a pouquinho teremos algumas perguntas para você participar com a gente e concorrer a um kit da Red Life, é isso? Red Life. Vamos lá então, 11:06. Eu vou voltar a ler o comunicado da Prefeitura, já que nós fomos interrompidos no momento em que o deputado José Augusto participava com a gente. Eu vou voltar na íntegra para que você possa acompanhar também, tá bom? A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe informa que a partir de hoje, terça-feira, dia 4/6, iniciará ações no centro da cidade com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana. Nesta primeira etapa, as ações serão realizadas na área compreendida entre a Avenida João Francisco Aragão, Mercado Público Municipal e Avenida Padre Zuzinha. As seguintes ações serão realizadas: desobstrução de calçadas, retirada de metralhas, materiais de construção, bicicletários, motocicletas, manequins, mercadorias, dentre outros objetos que obstruam o passeio público. Retirada de cavaletes, cones, barracas, tendas ou qualquer outro objeto que reserve vagas de estacionamento em vias públicas. Trânsito. Melhoria e mudança no fluxo de trânsito das seguintes ruas e avenidas. Na Avenida João Francisco Aragão será permitido estacionamento apenas do lado direito da via. Nas ruas Raimundo Francelino Aragão, 13 de Maio e Avenida Jatobá, fica permanentemente proibido estacionar veículos automotores nos canteiros. Do início da rua Cabo Otávio Aragão, por trás do Banco do Brasil, terá a altura da Avenida Rosemiro Alves da Rocha, o trânsito será em sentido único, sendo permitido estacionamento apenas do lado direito da via. Contamos com a colaboração de todos, Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, construindo uma cidade melhor para todos. 11 horas e 8 minutos, 11:08, vamos então ao nosso debate.
A hora do debate, a hora do debate.
11:08, vamos começar então com esse tema que foi falado recentemente, e a gente começa então dando um bom dia para o Marcondes Moreno, para o Manassés Simões, que já está por aqui com a gente, também para o Ney, que já deu sua entrada dentro do programa, mas agora vamos para o debate. Começamos por Marcondes Moreno. Percebemos aí que ficou assim entusiasmado com esse comunicado da prefeitura.
Bom dia, e eu fiquei feliz demais. Fiquei feliz porque a prefeitura de Santa Cruz tomou uma medida que era, que estava a dever há 20 anos. Santa Cruz tem 20, 25 anos que precisava de uma medida dessa. Uma medida tão simples, mas que tem que ter pulso firme. Eu quero aqui parabenizar ao prefeito Edson Vieira, parabenizar toda a equipe pela coragem de tomar essa atitude. Porque muito se falou durante muitos anos de que iria se mexer na questão do trânsito, se ensaiou e não se mexeu. E ao chegar, ao me dirigir aqui para a emissora, passei ali na 29 de dezembro, naquele trecho do retorno para a padaria de Lula e o supermercado Tibúcio, foi interditado. Né? Então, parabéns à prefeitura, vai ordenar esse trânsito doido, esse trânsito irrespeitoso de Santa Cruz no centro da cidade. A população já não aguentava. Então, agora, a prefeitura toma uma medida, e eu fiquei entusiasmado, companheiros, porque não foi preciso intervenção de polícia militar, não foi preciso a guarda municipal interferir de forma forte, contundente, não. A prefeitura tomou a medida e acabou. É assim que tem que fazer. Não teve a coragem de tirar as barracas da 29, não está tendo a coragem de tirar as barracas e próximo às escolas, por que não fazer essa medida? Foi uma medida que eu fico muito feliz, porque Santa Cruz há muito que precisava disso. E tem que ter coragem, sim. Tem que ter coragem, porque foi para isso que a população deu a chance ao atual prefeito Elcio Vieira, para que ele promovesse as mudanças necessárias para Santa Cruz do Cabaribe. E isso começa a acontecer de forma muito clara, de forma muito forte, e é um exemplo de que, às vezes, é melhor tomar atitude do que polemizar ela antes. O que acontecia aqui em Manassés? E os companheiros que estão nos ouvindo. Anunciava-se, vamos tomar tal medida. A população protestava, aí vinham os contras e o a favor. Não, a medida que tem que ser tomada em caráter administrativo, ela tem que ser tomada, acabou. Tomou a atitude, tomou. Pronto, vamos executar a decisão tomada. E a decisão corretíssima ali no centro de Santa Cruz, não, além de não ter espaço mais para estacionar, estava começando a não ter espaço para trafegar. Ali em frente ao Bradesco, por exemplo, se estacionava carro. A rua é estreita. Dos dois lados, aqui um canteiro. Do lado do canteiro, então era quatro tipos de estacionamentos numa rua estreita daquela. Então, você, como é que você vai trafegar no centro de Santa Cruz? Então, são medidas que organizam. E eu tenho certeza, ninguém é doido. Existe oposição em Santa Cruz. Não existe um político sequer que pode se voltar contra uma medida dessa. Então, são medidas que... Esta, inclusive, é a primeira que eu acho que não terá nenhum tipo de discussão. Não se pode discutir isso. Hoje, as grandes cidades, elas prezam pela viabilidade. Você tem que ter acessibilidade. E Santa Cruz estava um problema sério. E não um problema de hoje, é um problema de sempre. Desde a época da feira, se tinha a justificativa de que a feira não podia organizar por conta da feira. A feira saiu tem quanto tempo já? Então, parabéns aí ao prefeito, à sua equipe. E cabe agora à população fazer também sua parte para contribuir e aplaudir essa medida e fazer com que ela se cumpra. E fazer com que ela se cumpra, porque Santa Cruz tem que parar de ficar presa ao atraso em vários aspectos, e um deles é trânsito.
11 horas e 13 minutos, Manassés.
De fato, é uma medida que deve ser aplaudida de pé. Uma medida que não se gasta um centavo para fazê-la. Agora, que melhora a qualidade de vida da população, principalmente porque todo mundo em Santa Cruz passa pelo centro da cidade. Todo mundo. Porque os bancos estão no centro da cidade, a prefeitura está no centro da cidade, há supermercados grandes no centro da cidade. Então, tudo com... lotéricos também ali, as lojas de tecido, lojas de confecção. Então, tudo conflui no centro. E a medida é tomada no momento certo, porque Santa Cruz está começando a ter um crescimento muito grande. Nós estamos passando aí já dos 100 mil habitantes, acredito. Então, além disso, há uma grande quantidade de carros e de motos na cidade.
Eu acho que moto é mais.
Mais de 20 mil, então, incluindo os dois.
Então, vê só, uma medida dessa já deveria ter sido tomada há bastante tempo e não foi tomada. E sabe o que é mais interessante? É que não se gasta com ela. A medida é uma medida administrativa. Você define o plano, mapeia as ruas da cidade, define por meio de imprensa, comunica às pessoas o que está determinado, e a guarda municipal, acredito que deve fazer um trabalho, não propriamente de multar e tal. Eu acredito que o início do trabalho da guarda, porque passa pelo comando da guarda, pela secretaria, inclusive, eu não sei se ainda o nome é Defesa Social ou se mudou o termo da secretaria, mas de conscientizar as pessoas de como agora vai funcionar o sentido do lugar de estacionar, aonde pode, onde não pode, onde vai virar mão única, onde não é. Então, são medidas importantes, e essa é essencial, porque Santa Cruz tem uma grande frota de automóveis, uma frota gigantesca de motocicletas. Então, é necessário, se tratando de mobilidade urbana, porque agora essa temática de mobilidade urbana passou a ser discutida nas grandes capitais. Na última eleição, agora em 2012, foi tema em Recife, por exemplo, mobilidade urbana. E Santa Cruz, que é uma cidade que está crescendo, muito embora esteja no interior do estado, mas já tem gargalos no trânsito. Ontem mesmo, para eu sair de Santa Cruz, Marco, eu levei quase 20 minutos dentro da APE para sair. Então, resolvi fazer um outro caminho depois para diminuir, porque a PE estava super congestionada. Isso significa o quê? Uma cidade que tem um trânsito pesado. Então era necessário ter se organizado. E essas promessas de organização no trânsito, a gente ouviu faz muito tempo. Ninguém teve a coragem. Mas dessa vez o prefeito teve a coragem, a equipe teve a coragem, colocaram em prática o plano, já está definido, comunicado à imprensa, à população, perfeito. De parabéns o prefeito Edson Vieira e sua equipe por terem tomado uma atitude correta. Vai desagradar a lojista em Santa Cruz? Vai, porque vai tirar a Cone, não vai ter mais. Olha, a gente chega, rapaz, num banco, às vezes, ou no centro da cidade, não tem onde estacionar, porque todo lojista coloca.
E a calçada, que não vem pra andar?
A calçada, tem calçada com churrasqueira, calçada com manequim, calçada...
E extensão da loja, com tecido e tudo.
Então, gente... É preciso agora, eu sei que pode ser que você que esteja me ouvindo, quem sabe é lojista, quem sabe tem seu manequim, diz, ah, porque não é com você. Mas se toda a cidade cooperar, se os lojistas cooperarem, se os comerciantes cooperarem, se as pessoas que transitam em seus carros, em suas motos cooperarem, se os pedestres cooperarem, nós teremos, sem dúvida, um trânsito bem melhor a começar do centro da cidade. Está de parabéns, a atitude é perfeita.
11 horas e 17 minutos, Ney Lima.
Vou discordar um pouquinho dos companheiros, né? só porque eu vou deixar para dar os parabéns depois. Não vou dar os parabéns agora, não. Eu já vi medidas, até como o Marcondes lembrou, como essas serem anunciadas, até serem cumpridas em determinado momento, mas depois voltar ao que era. E é uma questão muito grave e difícil. Olha, é melhor você mexer com obra física de tijolo, de cimento, de recurso, de burocracia, de projeto, de estudo, de não sei o quê, do que mexer com o povo, com a população. Quando a ação da prefeitura ela vai diretamente chegar na organização da cidade e mexer diretamente com a pessoa, com o cidadão, incomodá-lo, porque a pessoa, mesmo estando errada, ela não quer ser incomodada. Quando isso acontece, é o maior grau de dificuldade de uma prefeitura, por incrível que pareça, é fazer isso. O anúncio está corretíssimo. Eu acho também que a forma como vai ser feito começa pelo centro, é essencial, centro da cidade, onde há mais circulação de pessoas, nas calçadas, em todos os lugares. A partir daí, não sei se é essa o planejamento, mas estou entendendo que sim, passa para outro bairro, vai para o bairro São Cristóvão, vai dos populosos até chegar nos menores, e sendo feita etapa por etapa. Numa primeira etapa, como o Manassés falou, deve ser feita a orientação e tudo mais, apesar de que eu acho que todos são conhecedores das leis de trânsito. Essa questão de orientação, né? Primeiro, é bom para não se ter um desgaste muito grande, mas se a prefeitura quiser ir lá e multar uma moto e um carro que esteja na calçada, já pode fazê-lo.
Não, numa calçada, eu acho o seguinte, né? Às vezes, por exemplo, a João Francisco, você tem muita gente que estaciona dos dois lados, porque como é uma via de mão única, então estacionando no meu fio esquerdo, no meu fio direito. Então agora, pelo que eu vi aqui, isso vai ser permitido do lado direito.
Não, mas eu então, me refiro...
Se, agora,
eu me refiro especificamente à questão dos obstrução de calçadas.
Aí né? Sim, não sei.
Então uma moto lá, um carro em cima do carro, na minha opinião, não, já aí, deve aí multar. E se for o caso, até recolher o veículo. Recolhe. Porque à medida que esses veículos forem recolhendo, a cidade vai começar a se educar. O prefeito de Caruaru, Zé Queiroz...
Por nome dos capacetes, como era aqui?
Pois é. Capitão Cabral chegou, foi em dois tempos. Não precisou de campanhas...
Agora, foi um caminhão daqueles... daquelas cuinhas, foi embora.
Eu digo a você, eu lembro que coisa. Até a moto do Sulanca News estava lá entre as motos apreendidas. Foi eu verdade, lembro mesmo, foi, tô brincando. Foi, não, eu lembro dessa
foi
moto.
Foi verdade.
Lá. Então, isso é resolvido rápido, sabe? E às vezes é preciso um choque. Capitão Cabral, quando veio aqui, em Santa Cruz... Ele, em 15 dias, a cidade ficou ordenada nessa questão de menores em moto fim de semana, andar sem capacete. Todos são conhecedores da lei de trânsito. O motorista que dirige em Santa Cruz é o mesmo que dirige em outras cidades. José Queiroz foi corajosíssimo em Caruaru quando tomou medidas drásticas no trânsito de lá. A Destra, que é um nome estranho, que é o órgão de trânsito de Caruaru, passou a ser quase que odiada pela população de Caruaru, mas tem um detalhe.
Tem um desgaste em dois
Zé Queiroz anos. Fez isso no começo do governo. É o momento do desgaste, tem que fazer. Quer dar choque, dê no começo. Zé Queiroz fez no começo, foi corajoso. A população de Caruaru odiava a Destra. Câmeras de monitoramento e multas eletrônicas sendo aplicadas em todo canto. A população se acostumou. Caruaru passou, passou a ter um trânsito muito mais organizado. Para tirar o giradouro ali do grande hotel,
Nossa Senhora.
Foi polêmico, mas foi corajoso. O cara foi lá e fez. Teve alterações na Vila do Forró, que a justiça expediu a liminar. E aí eu não sei se a prefeitura deu um jeito de estar fechada quando o oficial de justiça ia. Eu só sei que entra a emissão da liminar e a entrega. No meio da noite, a prefeitura foi e demoliu. São ações corajosas, soa como uma afronta. Gera desgaste político, mas é Queiroz foi reeleito em Caruaru.
Isso aí.
Foi reeleito porque ele fez no momento certo. Então, o momento de ter desgaste é esse. Se a prefeitura quiser tomar ações corajosas, faça agora. Mas eu vou esperar para aplaudir depois que for feita, porque eu sei do todo duvidando da capacidade do governo de fazer. Mas eu sei qual o grau de dificuldade. É muito choque. O celular do prefeito não vai parar de tocar com um cidadão que se julga importante e acima da lei, reclamando de uma atuação da Guarda Municipal, de um fiscal de uma secretaria que foi lá e tirou as bicicletas e as motos e as placas da calçada. O desgaste vai ser muito grande. Gente revoltada, ligando para a rádio, para tudo quanto é lugar, para reclamar. Mas tem que ser feito assim.
Esse é o tipo de atitude que o comerciante ou a pessoa que reclamar de uma coisa dessa, ele está assinando um atestado de culpa. Porque, pelo amor de Deus, o que tem aí de lojas...
Reclama. Pensa no porquê, reclama.
Não, imagina quando for apertado nos impostos.
Marconi.
Imagina quando tiver que atualizar os débitos com a prefeitura, como tem isso.
O que era mais difícil em Santa Cruz era retirar a feira do centro da cidade.
Aquela
foi retirada. E foi retirado. Um prefeito teve a coragem de dar uma canetada e
enganou primeiro.
Foi
enganou,
disse que retirava.
Porque Zé foi para uma campanha... Prometendo a lojista que não mexeria.
Hernando estava com a maquete pronta, onde o parque é hoje.
Não
teve a coragem de colocar. Ele colocou ainda um outdoor naquela avenida, eu esqueci o nome dela, lá em Caruaru.
Eu lembro.
Era ainda outubro de 2000. Conseguiram...
O problema de Hernando foi falta de coragem e a verdade.
Só.
E a
Se
verdade.
Tivesse sido, ele tinha até perdido. Mas ele tinha tirado aquela feira do centro. Mas não teve coragem.
Zé Augusto foi procurado.
Mas Augusto teve e não tirou? Dele. Tirou, rapaz. Dá pra organizar esse trânsito.
Se você mexer, só querer. Disse, eu não mexo, Antônio Carlos. Se eu não mexo, elegeu e mexeu. Pronto.
11 ele horas.
E fez o bem pra cidade.
Bem, 11 horas e 23. E só um detalhe, rapidinho. Ele fez também de forma correta, através de decreto.
De decreto.
Ele proibiu as feiras no centro da cidade.
Foi.
A feira mudou pro Moda Center e os fiscais já foram pro centro, porque se o sujeito pegasse um carro e botasse a mercadoria pra vender em cima do capô, era recolhida. E tem que ser assim. São ações assim. Corajosas.
Parabéns.
Zé Augusto teve essa característica. Edson Vieira está tendo também e bastante, né? Agora, é preciso que se mantenha isso para que a gente realmente tenha esse resultado, como teve no caso das barracas.
E até porque ele precisa dar uma limpada na imagem dele, que aí está complicado.
Bem, 11h23 agora, daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, teremos a gincana política. Deixa eu testar aqui o QI do Manassés Simões. Uma das perguntas que será elaborada dentro da gincana política de hoje, eu gostaria que, se você souber, responda numa boa. Se não souber, aí você...
Se não souber, vai passar vergonha, é normal.
Quantas mulheres já assumiram o cargo de vereadora em Santa Cruz do Capibaribe? Não sabe, tá vendo? Então essa continua valendo daqui a pouquinho dentro da Gincana Política, 11h24 agora. Estamos de volta com o nosso Rádio Debate, tá valendo você ouvinte ligar a partir de agora. 3731-1245, 3731-1947, vamos para nossa Gincana Política!
Gincana Política. Gincana Política.
Vamos lá, já tem ouvinte com a gente, 11 horas e 28. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
José Maria.
José Maria, é isso?
É.
Você tá onde?
Tô no Bairro Novo.
Bairro Novo. Tá preparado?
Eu acho que é Bairro Novo.
Oi?
Eu acho que é Bairro Novo, eu tô no trabalho.
Certo. Então, um bom trabalho para você aí. Agora vamos para a nossa gincana política. Tá preparado?
Vamos ver, né?
Vamos lá então, tá valendo. Quantas mulheres já assumiram o cargo de vereadora em Santa Cruz do Capibaribe?
Eu acho que 5.
Ok, resposta correta. Quais foram os candidatos que disputaram a prefeitura de Santa Cruz em 2012?
2012?
Isso.
É de fazer eles alguns mais.
Não.
Eu repito.
Quais foram os candidatos que disputaram a prefeitura de Santa Cruz em 2012?
Em 2012, disputaram, né?
Isso.
Sim, é de Correira. José Augusto Maia e... O rapaz lá do Partido Verde, rapaz, que eu sei o nome dele.
Qual o nome dele?
Como é o nome do outro candidato? Era. Deu branco, acredita.
Pula ou continua?
Pula.
Qual o nome da coligação Taboquinha na última eleição para prefeito? Não deu tempo. Essa pergunta aí deixou ele engasgado. Mas valeu, valeu. Um abraço, viu? Pronto, tá valendo. Um abraço. 11 horas e 30 minutos. 11:30. Tem mais alguém já? Alô, bom dia.
Alô.
Bom dia.
Bom dia.
É, com quem eu falo?
Edmilson Menino.
Edmilson, tá onde, Edmilson?
Eu tô no Santa Filomena.
Santa Filomena, um abraço aos nossos amigos aí do Santa Filomena. Preparado?
Mais ou menos.
Vamos embora então. Um minuto. Qual o nome da coligação Taboquinha na última eleição para prefeito?
Polo.
Em que ano Agostinho Rufino assumiu a prefeitura?
Em 82.
Não. Pula ou continua?
81.
Pula ou continua?
80.
Pula ou continua?
Continuou. 80.
Oi, em que ano Agostinho Rufino assumiu a prefeitura?
Em 81, rapaz.
Não, não confere.
Não?
Não.
Eu vejo. Agostinho Rufino foi em 88.
Também não. Pula ou continua?
É pula.
Pula. Quantas vezes Fernando Aragão foi eleito vereador?
4.
Não. Pula ou continua?
Sim.
Ok. Qual a coligação de Ronaldo Pacas nas eleições? Não deu tempo. Valeu, obrigado pela participação. Bom dia. 11 horas e 31 minutos. Apenas dois participantes, cada um acertando uma resposta. É, até agora o Paulo do Moda Center acertou duas. Então, ele estava concorrendo aí ao kit da Red Life. Ok. Até agora, então, ele está aí como o grande vencedor. Amanhã tem mais. Amanhã de volta com nossa Gincana Política, 11:32 agora.
A hora do debate.
Bem,
a
voltamos.
Hora do debate.
Voltamos, então, para o nosso debate e mais um tema que nós iremos abordar a partir de agora. Vereadores enunciam uso de carro locado da Prefeitura de Santa Cruz em carreata de candidato do Brejo da Madre de Deus, Ney Lima. 11:32 agora.
Essa denúncia, ela é uma daquelas que gera muita discussão, muita avaliação do ponto de vista ético, moral, mas não gera nenhum prejuízo do ponto de vista legal. Eu imagino assim. Porque é flagrante, né? O evento era um evento político. Se fosse um evento de qualquer outra característica, não haveria problema nenhum de um carro da Prefeitura de Santa Cruz de Caparibe. Quer dizer, desde que não fosse, por exemplo, qualquer outra característica, não. Deixa eu corrigir aqui também, porque se fosse, por exemplo, uma festa, uma vaquejada, um evento esportivo, aí também não faria sentido, né? Se tivesse um veículo da prefeitura lá. Mas era um evento político, era uma carreata política, então não deveria estar. E acho que é preciso um cuidado muito grande, porque o governo Edson Vieira está tendo alguns prejuízos em cima de questões que poderiam ser evitadas. E essa é uma questão que eu volto a dizer, gera muita discussão no campo de vista ético. Eticamente, ela é grave. Eticamente, é grave. Legal não chega a ser, porque é complicado. Por exemplo, o governador Eduardo Campos, ele vem para um comício de Edson Vieira, Toninho do Pará, qualquer candidato em Santa Cruz de Caparibe. Os veículos utilizados são veículos oficiais. A segurança do governo estará nesse evento. O protocolo...
Ney, mas ele não vai, se tiver uma carreata, ele não vai em cima de um carro oficial, não.
Isso, em cima não. Mas eu me refiro no deslocamento até a cidade. Porque nesse caso, o prefeito Edson estava, segundo as informações que eu tive, na carreata, mas não nesse veículo. Esse veículo acompanhou a carreata para depois pegar o prefeito e trazer de volta ao município. Foi a informação que eu tenho. O problema é que, segundo os vereadores que fizeram a denúncia, o vereador Pipoca estava dentro do veículo. Aí não deveria estar. O veículo estava realmente em meio à carreata. Quando eu falo que não consegue gerar prejuízo do ponto de vista jurídico, legal, é porque, às vezes, até questões mais graves não incidem, né? Imagina um caso como esse. É difícil. Alguém pode até questionar isso na justiça. Coisa que eu acho até difícil que isso aconteça. Mas pode... mas não acho que vá gerar arranhões do ponto de vista legal. Gera sim, ético. E como a campanha de Edson Vieira, volto a dizer mais uma vez, aquela campanha dos sonhos, que foi a campanha feita por Edson Vieira, a mensagem de transformação da cidade em várias esferas, inclusive na esfera ética, foi tão exaustivamente pregada, são questões desse tipo que devem ser evitadas. Porque se começar a haver essa liberdade de colocar e aparecer, irem surgindo situações desse tipo, serão 4 anos de desgaste. Porque o governo tem uma oposição eficiente nesse sentido. Muito eficiente. Casos desse tipo podem ter acontecido em governos anteriores. O prefeito Tonho do Pará pegar um carro que pertence à frota da prefeitura ou que seja, que tenha sido locado pela prefeitura, porque quando é locado pela prefeitura, passa a fazer parte da frota. Então, o prefeito Tonho pode ter ido para um evento político, de repente esse carro está aí, um carro qualquer, um carro fretado, um Toyota que foi fretado para levar estudante na zona rural, está acompanhando um evento político. Pode até acontecer, mas se isso acontece, é um arranhão.
Inclusive, né? Em todos os carros locados de prefeituras no Brasil inteiro, nós observamos que vem um adesivo dizendo uso exclusivo em serviço.
É, pois é. Nesse caso, inclusive, parece que não tem esse adesivo, né? Deveria ter uma sinalização em todos os carros que foram locados, porque passa a fazer parte da frota. Enfim, volto a dizer, é mais um prejuízo ético, mais um problema que parece ser pequeno, mas que é grave do ponto de vista ético, apontado pela oposição, que tem sido eficiente nesse sentido. Não dá para discordar disso. Fato da oposição de hoje ter sido situação antes e ter cometido erros não tira deles a credencial de estar fazendo as denúncias, e o governo que se cuide, porque vai ser assim sempre, né? Um passo em falso será visto e fotografado pelos seus adversários.
Marco Andes Moreno.
É, às vezes não se morre de um tiro, de uma facada, e se morre de uma pequena espinha entalada na garganta, né? O que aconteceu na carreata que foi ontem mostrado aos blogs pelos vereadores Ernesto e Carlinhos seria de uma extrema gravidade se tivesse sido filmado corretamente, porque o que caçou Dr. Edson foi justamente o uso de carro da prefeitura num evento político. O evento era político, mas as fotos em si elas não são suficientes, doutor Manassés, para dar aquela veracidade de uma comprovação para efeito jurídico.
O senhor me dá uma parte?
Dou, companheiro.
Eu discordo, porque eu acho que a foto ela é flagrante, ela é contundente. Basta você ter o veículo lá.
Não tem
a placa do veículo, mas não precisa. Tem coisa que é muito clara. A placa do veículo está
então, nítida. Então isso passa a ser do entendimento do promotor, caso seja não, apresentado.
Mas nós estamos falando do nosso entendimento aqui. Né? O entendimento do juiz é esse que vai dar. Eu entendo que é muito claro. Está lá a foto, está a placa, confrontado com o relatório da prefeitura, que tem essa mesma placa, o mesmo veículo que é alocado, pertence à frota do município. Aí
então é um assunto de extrema gravidade. Foi usado um carro locado pela prefeitura... num evento político, inclusive de outro município. A partir daí, né? E se sendo assim, não é tão simples como se aparenta ser. Mas nós estamos mergulhados numa época, e a partir da manhã, a promessa com a divulgação da auditoria feita no governo Zé Augusto Tonho do Pará, nós vamos mergulhar numa verdadeira guerra de denúncias. Né? Isso... vai confundir muito as pessoas. Quem defende um governo azul não vai mais ligar para esse tipo de denúncia. Ah, não, isso é mais uma denúncia. E as denúncias graves acabam sendo atenuadas pela paixão política por parte de alguns e pela revolta de outros, né? E aí, daí, a se configurar como uma denúncia grave, que possa trazer coisas mais sérias. Por quê? Esse caso aí da carreata é uma pequena espinha que pode realmente entravar na garganta da administração do prefeito da SP, do ponto de vista legal, sim. Vai aí do entendimento da promotoria pública, caso seja apresentado ou acrescida, né, essa denúncia ao Ministério Público.
11 horas e 39 minutos, Manassés.
Esse tipo de situação, inclusive no caso de Brejo de Amado de Deus com respeito ao Dr. Edson, eu tinha colocado. São questões que eu digo com absoluta segurança que não passam propriamente pelo prefeito. O prefeito não tem nem conhecimento disso. O carro vai lá, deixa ele, ou seja lá, um secretário, alguém. Agora, infelizmente, falta nesse momento aquela assessoria de fiscalização. Dizer, esse carro não pode entrar aí não, gente. Tira o carro. Não é tá fulano de tal no carro. Tira o carro. Porque o prefeito nem sabe, meu amigo. Terminou, ele entrou.
Seria muito simples. Se o prefeito foi na carreata com o Diogo Moraes e não estava nesse carro, bastava, o carro poderia ir no outro município buscar o prefeito. Buscar o prefeito. Agora, não na carreata.
É isso que eu estou dizendo. Mas, Ney, isso não passa. Isso, certamente, o prefeito não tomou nem conhecimento que esse carro entrou. A questão muito é que tem um motorista, ah, eu quero ir, quero não entrar na festa.
Mas ele pode ter sido levado para esse carro.
O vereador entra dentro e vai junto.
Ele pode ter sido levado, mas ele não ordenou. Pega o carro e coloca dentro
da carreata. A carreata saiu da Rádio Vale. E o prefeito saiu junto com o Diogo Moraes em outro veículo. O carro foi para pegar o prefeito depois. Poderia até ter ido, mas não no meio
dentro da carreata.
Inclusive, era o segundo carro da carreata.
Isso parte, muitas vezes, de falha da assessoria. A assessoria do prefeito, porque, sinceramente, o prefeito não tem cabeça para estar ligado em todas essas coisas. É necessário, nesse momento, que um assessor junto do prefeito esteja observando essas coisas, como foi o caso de Brejo da Amada de Deus. Quando carros do município, carros vinculados à frota da prefeitura, foram levar pessoas, dizem que é uma tradição em Brejo, é uma tradição, mas contra a lei. Foram deslocados para levar pessoas para o João Pedro, é o nome da festa?
São Pedro, Seu
o
Pedro.
O Seu Pedro, sei lá. Bom, enfim, Seu Pedro deu na pedra, foi o quanto deu. Então, o resultado é que isso causa desgaste. Isso causa desgaste. São coisas que são desnecessárias. Agora, né, agora o que se faz necessário é ter junto um assessor, o famoso pé de gala, aquele cara chato que fica na cola dizendo não pode. Mas por que não pode? Porque vai prejudicar, porque vai macular, porque vai causar desgaste. Se não tiver isso, essas pessoas ou essa pessoa junto do prefeito sempre, esse tipo de coisa pode acontecer.
Ok, 11 horas e 42 minutos. Antes do intervalo, nós temos aqui uma notícia de última hora. Sulanqueiros são assaltados na zona rural de Caruaru. Cerca de 3 homens armados assaltaram um carro que conduzia 12 sulanqueiros de Toritama para Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a polícia, a ação aconteceu próximo ao distrito de Lages, na zona rural de Caruaru. Não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos. Essa notícia está no blog do Igor Maciel, a quem nós agradecemos. Agora 11h42, tem intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o nosso Rádio Debate. Vamos então para o nosso último tema de hoje, que é o tema que fala do dia D, né? É aquela expectativa. Emancipalistas aguardam a aprovação da PLP 416 hoje no Congresso.
Hoje é o dia D, porque é agora ou nunca, né? Está programado para 19 horas de hoje. Quem quiser acompanhar pela TV Câmara, né? Na Sky é 103, né? Minha memória não estiver falhando, é 103 na Sky. Né? Na internet também você acessa. É o dia D porque se essa PEC não passa hoje, o que eu acredito que ela... Aí, meu irmãozinho, aí são mais 5, 10 anos de luta para poder colocar novamente em votação. Para se ter uma ideia da grande dificuldade do que é botar um projeto em votação, deputado tem 1, 2 mandatos e nunca conseguiu botar em votação nada. Por quê? Porque é uma fila enorme. Para ter só os requerimentos de urgência, quando foi colocado desse projeto de lei complementar, ele teve que ser colocado na frente de 2.000 requerimentos de urgência. Para se ter uma ideia do que é Brasília. E os movimentos sociais estão todos lá, os movimentos emancipalistas estão representados. Esse povo já sofreu muito. Em entrevista, o Augusto César, que é o líder nacional do movimento, já foi 35 vezes a Brasília para destravar isso aí. Né? E hoje é o dia. Hoje é o dia porque o presidente quer. O presidente se comprometeu. O presidente já colocou nessa agenda. Todos os empecilhos que tinham que ser colocados já foram colocados. É um momento sublime. Logicamente, isso não garante a emancipação, mas destrava porque passa os estados a decidirem sobre a criação de municípios atendendo critérios. Então, esse é um momento muito importante e, sobretudo, para o futuro da carreira política na eleição do ano que vem de deputado Zé Augusto Maia, viu? Hoje, a atuação de Zé Augusto ela está num parâmetro. Amanhã, pela manhã, hoje à noite, ela pode mudar de parâmetro. Porque a reeleição de Zé, não, isso pouco é discutido, mas a reeleição de Zé não é uma reeleição fácil. Zé Augusto, para uma nova eleição para deputado federal, Manassés, ele tem que arrumar entre 80 e 100 mil votos. Qual o cálculo hoje, se Zé Augusto conseguiria? Faz contas, vai para o papel. Agora, a partir do que aconteceu hoje, Zé Augusto é o grande mentor, é o grande herói dessa história nacional, viu? Nacional, ele é o líder do movimento, é o presidente da comissão parlamentar, dessa frente parlamentar, e ele vai voltar com outro gabarito. Aí vem as perguntas, dependendo do que acontecer hoje, a influência dele na eleição de Brejo da Madeus, dentro de São Domingo pode haver alteração, ninguém sabe. Agora que tudo caminha para ser aprovado, eu já estive lá algumas vezes, e tudo caminha para ser aprovado, né? De Pernambuco apenas, Volney Queiroz, Cadoc e Raul Henri, esses três são contra. Dos 25. O restante, inclusive o Silvio Costa, que era um grande calo nessa história, se converteu ao emancipalismo, né? E a gente espera e deseja que isso aconteça, porque a gente possa comemorar amanhã, sabe? Porque é muito importante você participar como imprensa ou como cidadão de um momento desse. É um momento importante e a torcida é que sim, eu particularmente acredito, né, que vá passar, que vá para a votação. E caso contrário, seria um grande desastre. Mas eu estou acreditando muito nessa história.
Ok, 11h53, Manassés Simões.
Acredito que o projeto chega hoje no seu dia ápice, não é? O dia máximo. Né? Não pode passar de hoje essa votação, até porque não há mais desculpas para que passe de hoje.
Uhum.
Se por acaso, se houver um grande problema e essa votação não aconteça hoje, Marcos Moura, né? Porque ela não passaria mesmo. Porque até onde se sabe ela passa, não há mais nenhuma, digamos assim, nenhuma urgência, porque no caso da última vez foi a MP dos Portos.
Depois foi a falta de quórum.
Né? A falta de quórum. Hoje é terça-feira, hoje os deputados costumam estar em Brasília, né? Eles costumam estar a segunda, terça e quarta e quinta, né?
É, terça-quarta.
Terça-quarta. Né? Quinta já é normalmente já final de semana. Doente, é, já é final de semana para muito deputado.
Agora eles trabalham muito, viu? Agora só são 2 dias, mas trabalham muito.
É, eu tenho também muito tempo de trabalhar aqui na Feira da Santa de Caruaru, em Santa Cruz. Mas, enfim, hoje vai ser, acredito que seja votado, e é importante para o Brasil inteiro. A Globo tentou semana passada fazer uma determinada pressão, a gente comentou inclusive a reportagem do Bom Dia Brasil,
uhum.
Mas eu não acredito que tenha surtido o efeito esperado, tanto é que, pelo menos eu achei boa parte do Bom Dia Brasil hoje, não houve nenhuma matéria com respeito a essa votação, a essa PL. Então acredito que deve passar, não creio que a pressão midiática da Globo surtiu os efeitos desejados e esperados. E esperamos sim que passe, porque a lei é clara, os critérios estão estabelecidos, não vai haver mais... Inclusive, eu estava vendo essa questão do projeto de lei, antigamente só o distrito que queria a emancipação é que participava desse plebiscito, agora mais não. Agora todo o município votará. Por exemplo, eleição 2014, a lei passando hoje. Se em 2014 houver o plebiscito aqui em Brejo da Madre de Deus com respeito a São Domingos, todo o município de Brejo irá votar. Não é apenas não participam os habitantes do distrito propriamente.
Colocando que deseja. Né?
Então, não é algo também. A lei. Por isso que eu acredito que a lei passa, porque os critérios são rígidos, não acredito que haverá as famosas farras emancipalistas que aconteceram nas décadas de 80, especialmente nos idos de 90 a 96.
11h56, estamos já na reta final do nosso programa. falando agora com o Ney Lima para finalizar, para fechar o programa de hoje, sobre a PLP 416, que acontece hoje, o grande dia, dia D.
É, como eu tinha dito semana passada, o risco era se prolongar o tempo, né? Passar o tempo. Tá pegando aqui, sim, tá tudo certo. Tô ouvindo aqui, com retorno. Passar o tempo e não ter, aliás, a reclamação, o direcionamento da mídia acabar mudando o entendimento de alguns deputados. Havia esse risco. O deputado Zé Augusto participou hoje no programa, logo cedo, disse que conversou com os líderes, tiveram algumas reuniões e sente que a coisa está como estava, né? Os deputados estão, em sua maioria, simpáticos à pauta. Claro, vai ser um momento de muita discussão, vai ser um momento de um certo acirramento, porque ultimamente as coisas na Câmara dos Deputados estão assim. É muito parecido com o que acontece na Câmara de Vereadores. Quando há um acirramento de plenário num determinado momento, aquilo passa para várias pautas e vários assuntos que são discutidos, acaba tendo esse acirramento. Vai ter deputado que vai colocar destaque, vão ter deputados que vão se opor, né? Isso é comum. Agora, tem uma coisa que favorece, e eu pensava que em Brasília fosse diferente. Mas não é. A participação popular nas galerias da Câmara dos Deputados. Eu imaginava que, como aquilo, né, o Parlamento Nacional, para as pessoas entenderem, está resolvendo as broncas de todo o Brasil. Um movimento composto por 500, 1.000, 2.000 pessoas não era nada. Eles realmente acabam não querendo contrariar aquelas pessoas. Os discursos que são aplaudidos, né, são colocados pelos deputados, começa a ter isso em tudo. Existem aqueles mais corajosos, existem os que são do contra, por ser do contra, é o caso do líder do PSOL. Existem esses deputados que não se inibem de forma alguma com a participação popular. Mas isso tem sido bom. E pode sobressair a questão da mídia, tá, que está direcionando de determinada forma. Então é esperar. Eu acho que vai ser um momento interessante. As pessoas vão poder, como eu, assistir na TV Câmara e acompanhar ao vivo essas discussões. Vai acontecer hoje à noite. Previsão para começar de 7, mas acho que começam às 8.
Não, de colocar em votação às 7 horas.
7 horas? Então começa antes as discussões.
Começa antes.
Né? Discussões.
Interessante seria de 5 e meia, 6 horas.
E aí vai ser interessante, porque a TV Câmara mostra mesmo isso. Mostra as pessoas nas galerias, pessoas de São Domingos, pessoas de Pão de Açúcar. Como eu tinha dito no começo, é um momento histórico, é um momento muito importante. Não dá para ninguém se contrapor a esse momento nessa região nossa aqui. Vai ser a redenção para um distrito como São Domingos. Ora, a Caixa Econômica liberou para lá, acho que lotes de 2.000 casas populares. Se você tiver, né, você vê que numa casa mora em média 2 a 3 pessoas, você vai ter 6.000 novas pessoas residindo em São Domingos. Muita gente está saindo de Santa Cruz para ir para lá, porque aqui existe a especulação imobiliária.
E é uma nova lá, São Domingos, já foi lá.
Nova também. São Domingos, já.
Vê a estátua de São Domingos lá, que é a mais linda do mundo.
Diferente, organizado. E aí você tem umas 3 mil pessoas saindo daqui para lá, para morar lá em São Domingos. Isso torna o distrito, que já tinha uma população grande, ainda maior e ainda mais importante. E se esse distrito passa a ser cidade, as pessoas, por exemplo, que votam em Santa Cruz, vão querer votar no prefeito da sua cidade. E as pessoas que estão indo morar lá também. Isso é muito bom, porque vai deixar ter a dependência de Brejo, vai ter vida própria e vai ter uma população...
para a democracia é extraordinária.
Resolvendo todos os seus problemas, exatamente. Então... é torcer para que passe mesmo, né? Não é uma questão política, é uma questão que envolve o Brasil e envolve de uma forma muito séria.
Ok, são 12 horas agora, final de mais uma edição do nosso Rádio Debate, que volta amanhã a partir das 10h30. E uma excelente tarde a todos. Obrigado pela participação das pessoas que ligaram, participando da nossa gincana. Amanhã tem mais. Amanhã às 8 da manhã estarei de volta junto com você em mais um Tribuna do Polo, às 10h30, Rádio Debate. Fiquem com Deus. Excelente tarde para todo mundo. Vem aí Luiz Carlos Rojo e os Loucos do Povo no Rádio.